Falando de Economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente recebe Alexandre Seixas de Andrade, que é economista da Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, a IFE. Sempre participa aqui com a gente. Alexandre, muito boa tarde. Obrigado por estar aqui mais uma vez.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Alexandre, vamos voltar no assunto aqui que a gente sempre está conversando e que é a questão do preço dos combustíveis. A gente sabe que o Congresso, o governo, enfim, tentam controlar o preço da inflação, principalmente nos combustíveis no Brasil. A gente já tem vários projetos que foram aprovados no Senado, estão na Câmara, projetos que foram aprovados na Câmara, agora estão no Senado, enfim, são várias medidas que buscam aí reduzir o preço na bomba ali para o consumidor e também, principalmente do diesel, que impacta em vários produtos do nosso dia a dia. A gente vai falar principalmente de um projeto que foi aprovado na Câmara semana passada e que ele traz um limite aí na alíquota do ICMS, que é o imposto estadual, cobrado em cima aí de vários produtos e também do combustível, e que esse projeto aprovado na Câmara limita a 17%. Essa alíquota, ele veio para o Senado agora e vai ser discutido aqui no Senado. É um projeto polêmico porque os estados, principalmente, se dizem, caso isso seja aprovado, se dizem muito prejudicados com a arrecadação. Seria um rombo aí, os estados estimam aí cerca de entre 64 e 83 bilhões de reais. É uma queixa dos estados. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Alexandre. Como a IFE ainda está analisando, claro, essas medidas e uma possível aprovação do projeto que traria de impacto, mas a gente já pode analisar um pouquinho isso sob essa perspectiva, né? É realmente um projeto que talvez consiga diminuir o preço na bomba aí do combustível, mas também impacta a arrecadação dos estados e mexe com muitas coisas nas contas dos estados, porque tem muitas contas a pagar também, né?
Sim, a fixação dessa alíquota do ICMS para determinados produtos vai trazer perda de arrecadação para os estados, tendo em vista que a maioria dos estados cobra alíquotas superiores a 17%. Então, quanto maior for a diferença entre a alíquota que o determinado ente da federação cobre hoje e esses 17%, maior será a perda de arrecadação. O Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONSEFAZ, estima que essa perda se situe entre 64,2 bilhões e 83 5 bilhões de reais. A IFE ainda não tem um número em relação a essa estimativa de impacto do projeto. Nós estamos ainda debruçados sobre essas medidas e a gente deve divulgar nos próximos dias uma nota técnica com essas contas. Como você disse também, existe uma preocupação muito grande por parte do Congresso e do Poder Executivo em relação à inflação, e quando a gente considera que a inflação doméstica no Brasil hoje está sendo muito determinada por alimentos, combustíveis e energia elétrica, então a gente percebe aí a importância, né, a relevância dessa discussão, considerando o impacto que isso tem sobre as famílias brasileiras, principalmente as famílias de menor poder aquisitivo.
A gente sabe, Alexandre, que alguns estados chegam a cobrar uma alíquota aí, hoje cerca de 30% em alguns produtos. Esse projeto baixaria aí para 17%. Para o consumidor seria, claro, interessante porque a gente tem um resultado aí final do produto talvez até mais barato. Alguns estudos mostram que a gasolina chegaria a reduzir mais de R$1 por litro na bomba de gasolina. Mas, por outro lado, os estados também têm preocupação de conseguir bancar algumas responsabilidades fiscais e também de orçamento, de administração pública, né? Que, por exemplo, pagamento de servidores, gastos com saúde, educação. Inclusive, os secretários de Fazenda, como você já falou, hoje vão se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para tentar achar um texto que contemple aí também essa demanda dos estados. Eles argumentam, os estados e os defensores das unidades da federação, Alexandre, que há outros projetos aqui no Congresso também que poderiam também ser uma alternativa a essa questão do preço do ICMS e também do preço do combustível alto. Um deles, o Senado já aprovou, que é um que cria um fundo de equalização dos preços dos combustíveis. Esse projeto está na Câmara, ainda não foi analisado lá pelos deputados. Isso também seria uma alternativa, né? A União teria um fundo que seria poderia ser acessado quando o preço do combustível atingisse um valor muito alto. Seria mais ou menos um recurso que o governo poderia usar para poder meio que amortizar o preço do combustível. Isso é uma alternativa também, né?
Naif, nós entendemos que a tramitação, o fato de haver algumas propostas que versam sobre esse tema, é um indicativo muito claro da preocupação que existe hoje, né, na sociedade brasileira em relação aos preços dos combustíveis, que deriva, por sua vez, da escalada do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Eu acho que, sem fazer análise de mérito em relação a essas propostas, acho que as discussões precisariam levar em conta alguns aspectos que estão relacionados aí a cada uma dessas propostas. Então, por exemplo, em relação ao projeto do ICMS, isso vai trazer uma perda considerável de receita para os estados. A gente também tem que considerar que o aumento de arrecadação que ocorreu nos estados e nos municípios decorreu principalmente dessa inflação mais alta. Então, não foi apenas a arrecadação federal de tributos que foi favorecida pela inflação. A arrecadação dos entes subnacionais também foi impulsionada pela inflação. O ICMS é um desses tributos, é o principal tributo, talvez. Agora, acho que, voltando a falar daquelas questões que permeiam essa discussão, a gente vê aí uma grande chance, por exemplo, de haver judicialização. Os estados que são contrários a esse projeto do ICMS podem apresentar alguma ação no Supremo Tribunal Federal ainda durante a fase de tramitação do PL. E assim como existe também o risco de, depois do projeto ser aprovado e da lei sancionada, haver alguma discussão dos valores a serem compensados pela União aos estados, mais ou menos em linha com o que ocorreu com a Lei Candir, que desonerou de ICMS as exportações de bens e serviços. Então, só lembrando que os estados e a União passaram décadas discutindo esses valores que deveriam ser compensados pela União, e o assunto foi parar no Supremo também. Em relação a essa perda de arrecadação, a gente já mencionou os valores envolvidos, e o Concefaz traz também algumas outras questões adicionais, como, por exemplo, o fato de a compensação que foi colocada no projeto de lei complementar 18 de 2022 envolver essa compensação seria feita por meio de abatimento de dívida dos entes com a União, ou seja, mexe com estoque. E para os secretários de Fazenda, poderia haver um problema de fluxo de caixa e de receita corrente líquida. Acho que outra questão, como você mencionou, que seria impactada por essa proposta de fixação da alíquota do ICMS, seria uma potencial redução nos gastos com saúde e educação por estados e municípios. Lembrando que, por lei, da arrecadação com o ICMS, os estados têm que destinar 37% para essas ações e os municípios 40%. E apesar de haver uma compensação no projeto de lei, é importante mencionar que esse dinheiro repassado por meio de gatilhos não obriga que os estados e municípios mantenham esses percentuais mínimos. de aplicação dos recursos em saúde e educação. Acho que é isso que tem chamado também muita atenção nessa discussão. Em relação ao projeto que você mencionou, que já foi aprovado no Senado e passou já a análise da Câmara, o que cria, né, um fundo de compensação aos preços dos combustíveis, é também um projeto, digamos, polêmico e que tem resistências, principalmente por parte do Poder Executivo. Essas resistências existem porque o dinheiro que abastecerá esse fundo virá de recursos da União. Então, existe por parte do Ministério da Economia alguma resistência em relação à aprovação desse projeto. Então, como eu falei anteriormente, esses projetos todos sugerem, né, e indicam uma preocupação justa da sociedade, da classe política, com os preços dos combustíveis e o impacto disso sobre a inflação, mas acho que as discussões poderiam ser um pouco mais aprofundadas, tendo em vista os impactos que essas propostas trariam para todos os entes da federação.
Estou conversando com Alexandre Seixas de Andrade, que é economista da IFE, aqui do Senado, sobre o ICMS nos combustíveis. Alexandre, por fim, a gente pode destacar também que toda essa discussão tem que levar em conta que algumas análises, e a gente já falou muito sobre isso aqui com os números trazidos pela IFE, tem que considerar também que essas medidas, elas são importantes ou podem ser importantes, mas muitos defendem que elas são uns gatilhos e são muito pontuais e que funcionam talvez a curto prazo. Mas medidas de longo prazo, como vários especialistas e economistas defendem, como uma reforma tributária realmente consistente, uma reforma administrativa, né, dentro do governo federal, enfim, e principalmente o respeito ao teto de gastos e uma política fiscal consciente. Porque eu acho que o que tem perdido a credibilidade é justamente isso, essa política fiscal, né? Porque a gente teve nos últimos anos, desde 2016, quando se aprovou o teto de gastos públicos, já houve várias mudanças e várias regras foram quebradas aí nesse meio tempo. Então, isso também é importante a gente ressaltar, né? Que isso é um grande desafio também, né? Manter a credibilidade fiscal, né?
Sim, o ideal seria que esse tipo de proposta, como a que fixa essas alíquotas de alguns bens em 17%, alíquotas do ICMS, né? O ideal seria que esse tipo de proposta fosse discutida no âmbito de uma reforma tributária e não de uma maneira isolada, porque, como eu estava dizendo anteriormente, isso altera significativamente a arrecadação dos estados, e assim como a proposta de criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis vai afetar o caixa da União. O outro ponto que você mencionou anteriormente, que acho que vale a pena explorar, diz respeito ao alcance dessas medidas, né? Essas medidas têm um alcance mais de curto prazo e podem ter o seu efeito anulado caso o preço do petróleo no mercado internacional continue a subir. Porque a gente tem que considerar que essa redução de tributos tem um limite. Mas se o preço do petróleo continuar a subir, o alcance dessas medidas vai ter ter sido exaurido, né? Vai ter se esgotado. Então, esse é um risco que existe também, associado aí à discussão desses projetos. Então, acho que também isso também deveria fazer parte dessas discussões, né? Que poderiam ser feitas de uma maneira um pouco mais aprofundada. De forma que, como eu mencionei anteriormente, que todos esses impactos fossem considerados, porque vai haver impactos sobre as receitas, tanto de estados, municípios, quanto da União, e esses projetos afetam a arrecadação de tributos, seja dos estados e dos municípios, seja da União, E ao afetar a arrecadação, tende a afetar, consequentemente, as políticas públicas, ou seja, as ações voltadas para a sociedade.
Tá certo. Alexandre, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Falando de Economia no primeiro item. Boa semana de trabalho para vocês da IFE.
Eu que agradeço, Pedro. Estamos sempre à disposição. Boa semana a todos.